Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima Costa e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, terça-feira, dia 25 de Abril. Estou aqui, como sempre, com a Luísa Albuquerque. Bom dia, Luísa. Tudo bem?
Bom dia, Fátima. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, hoje o nosso Olá Vizinho é dedicado ao 25 de Abril, particularmente sobre as mudanças na sociedade portuguesa pós 25 de Abril até aos nossos dias, mas não só. Vamos falar-lhe também do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se assinala amanhã, dia 26, e na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, vamos dar-lhe a conhecer a história do Palácio da Presidência.
E vamos ter entrevistas, vamos falar com a Joana Soares Correia sobre a propriedade intelectual e com o João Ramos de Almeida sobre a liberdade de imprensa no contexto de 25 de Abril. E já agora vou-te fazer uma pergunta. Onde é que tu estavas no 25 de Abril de 1974?
Pois olha, eu nessa altura tinha 9 meses e por acaso até estava no Porto. E tu, Fátima, onde é que tu estavas no 25 de Abril de 1974?
Olha, posso começar por dizer que estava em Lisboa, porque eu sou de Lisboa. Mas como sou um bocadinho mais velha que tu, um pouquinho, uma coisa de nada, nessa altura eu já andava no liceu, que, enfim, agora com a nova reforma já não há uma coisa chamada liceu, é um ensino secundário, e eu estava naquilo que hoje em dia equivale ao 9º ano.
Portanto, andavas em que liceu?
Rainha Dona Amélia.
Era pertinho também.
Pois, E pronto, foi engraçado, este dia foi engraçado para mim. Embora eu fosse ainda nova, um bocadinho mais velha que tu, obviamente, mas não era ainda suficientemente, eu diria, crescida.
Exato,
se calhar para ter percebido algumas coisas que se passaram durante este dia. Mas tenho algumas memórias, isso é verdade.
Iniciamos o tema 25 de Abril com o programa Alexandre Sério, especial 25 de Abril.
Havia um homem, vizinho nosso, que não falava. Não tinha nenhuma doença ou qualquer problema, só que não falava, nunca falava. Vivia calado há muitos, muitos anos. Tinha medo de falar. Naquela manhã, bateu-nos à porta. Bateu mesmo, como se a porta lhe tivesse feito algum mal. Bateu com muita força e... acabámos todos por ir atendê-lo a saber o que é que ele queria. Fomos em grupo. A avó e a mãe à frente, o avô e o pai atrás, os netos e filhos em fila. Espantou-se. O nosso vizinho que não falava começou a falar, a falar, a falar, a falar, que era uma beleza ouvi-lo. Venham, venham, venham saber o que aconteceu. Já podemos falar e escolher o que queremos para as nossas vidas. Está uma revolução na rua. Venham depressa.
É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
Fomos à janela ver a revolução. E a revolução era muita gente, era o povo todo a cantar, de cravos vermelhos na mão e soldados a passar de uma ponta à outra das cidades, das vilas e das aldeias, a dizer que eram eles e os seus capitães que abriam o país à liberdade. Fomos logo para a rua para ver a liberdade. E liberdade era gente, era povo, era gente a rir e a dançar, e nós... rimos e dançámos com eles. O avô, que falava pouco, falava também muito pouco, estava agora um verdadeiro tagarela. A avó, que sempre lhe fez companhia, mesmo quando ele falava pouco e ela também falava pouco, fazia-lhe companhia. A mãe e os pais saltitavam. Nós, os mais novos, pulávamos. Pulava toda a gente. Ouvimos uma canção e nunca tínhamos ouvido uma canção assim. Sobre as águas calmas, um vulcão de fogo, toda a terra treme nas vozes deste povo. Até parecia que os risos estavam pintados de todas as cores. E até parecia que as cores sorriam só para nós. Era um dia a fazer esquecer memórias tristes e a fazer nascer memórias de mudança. Memórias são coisas que ficam do tempo que passa, coisas que recordamos. E agora recordo eu o dia 25 de Abril do ano de 1974. Sim, foi há muitos anos, mas o que aconteceu continua a ser tão importante que vale a pena ir à história para contar esta história. Foi o dia de uma revolução. Mas uma revolução em que as flores foram mais fortes que toda a força do mundo. Sem este dia, não podíamos viver a liberdade, nem gritar "Viva a liberdade!". Foi um dia de abrir novas memórias. Há muitos anos, um dia cheio de vontade de mudar as nossas vidas, ficou para vir a ser uma memória. A tua memória, a nossa memória, a memória de todos nós. É verdade, havia um homem vizinho nosso que nunca falava, mas a partir desse dia, nunca mais se calou.
Luísa, o que é que tu achaste do que acabámos de ouvir? Eu adorei.
Olha, Fátima, eu também. Acho que foi uma bela abordagem ao tema, uhum. E acho que está de uma forma bastante... Como é que eu hei de encontrar aqui a expressão? Ajuda-me.
Eu acho que ele conseguiu contar-te a história deste dia.
Sim.
E eu acho que qualquer pessoa que esteja a ouvir consegue imaginar-se...
Naquele dia
ouvi.
Mas de certo modo, também é? De uma forma ternurenta, não é?
Sim.
Também que fala dos avós, dos pais, dos filhos. E fala de uma forma engraçada. Sim, também do vizinho que passa a falar.
Mas na verdade ele retrata. Sim, ele consegue dar-te uma panorâmica do que é que se passava. Não só na rua, de todos aqueles que já sabiam e já percebiam o que é que estava a acontecer. Mas também das famílias que estavam em casa. Que de repente também... nem estavam a perceber muito bem, mas que foram à janela, não é? Ver a revolução passar, que é uma imagem muito engraçada e, sobretudo, eu acho que mentalmente qualquer um de nós que esteve a ouvir este áudio do Alexandre, eu sou capaz de...
Te enquadrares naquela época.
Estou-me a ver lá, não é? Isto é que eu acho que foi fantástico.
Foi mesmo.
Eu gostei imenso. Mas antes de começarmos a desenvolver o tema de 25 de Abril, vamos ouvir Sérgio Godinho em Liberdade.
Passado e da semente, esperada dos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na dorrente. A saída de uma espera só se estanga na dorrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode ter tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia, quem estava a vida barada. Só quer a vida cheia, quem estava a vida barada. Ai, só há liberdade a sério quando passo, pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de votar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se ter nada. Só quero a vida cheia que estava a vida parada. Só quero a vida cheia que estava a vida parada. Ah, só a liberdade a sério quando houver passo, pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de votar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Faz o pão, 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 faz o pão
sonhos com o peso do passado e da semente. Espera tantos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Ai, só a liberdade, sério, quando houver. Paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade, sério, quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Paz, o pão, habitação, saúde, educação. Obrigado, boa noite.
E vamos então começar por
nós
dizer...
agora também temos coisas para dizer
sobre o 25 de Abril, sim. Não é? Eu tinha 9 meses, mas pronto.
Mas entretanto aprendeste algumas coisas.
Entretanto, ao longo dos anos também vamos aprendendo.
Exatamente. Então conta lá.
E vamos agora falar também com os nossos ouvintes, para que quem não se lembra ou quem não sabe, também ficar a saber.
Sim.
E vamos então começar por dizer que a Revolução de 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Escravos...
Está qual como disse há pouco, Alexandre.
Exatamente. Uhum. Revolução de Abril, ou apenas por 25 de Abril, onde é que estavas no 25 de Abril?
De 1984.
Refere-se a um momento da história de Portugal resultante do movimento político e social ocorrido a 25 de Abril de 1974, que depôs o regime do Estado Novo, vigente desde 1933, e que iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição a 25 de Abril de 1976, 2 anos depois, marcada por forte orientação socialista. Mas há mais para dizer, não há, Fátima?
Ah, sim, senhor. Na verdade, este foi um movimento militar, um movimento das Forças Armadas, o MFA, composto na sua maior parte por capitães que tinham participado na Guerra Colonial e que tiveram o apoio de oficiais milicianos. Este movimento surgiu por volta de 1963, baseando-se inicialmente em reivindicações corporativistas, como a luta pelo prestígio das Forças Armadas, acabando por atingir o regime político em vigor. Com um reduzido poderio militar e com uma adesão em massa da população ao movimento, a reação do regime foi praticamente inexistente, registando-se apenas 4 civis mortos e 45 feridos em Lisboa, atingidos pelas balas da DGS.
E sabem porque é que é conhecida como a Revolução dos Escravos? É que ao saber que os militares pretendiam restabelecer a democracia e pôr fim à guerra colonial, os portugueses começaram a dar cravos aos soldados, que os colocavam na ponta dos seus fuzis.
Pois foi. Aliás, a 25 de Abril enquadrou uma mudança de regime que se concretizou de uma forma completamente diferente de muitos outros. A imprensa estrangeira da época documentou largamente a notícia da Revolução Portuguesa, que fez manchete e há alguns exemplos. E há aqui uns títulos muito interessantes. É verdade. Nós vamos dizê-los traduzidos, portanto pode ficar aqui uma coisa diferente, perdida em português, porque nós vamos citar a imprensa particularmente americana. Foi chamada de Revolução Asseada pelo New York Review of Books de 13 de junho. Outro título que apareceu foi Cavalheiresco Golpe de Estado, disse a Newsweek a 6 de maio. E outro título foi Perder o Império, Ganhar Respeito. Foi o International Herald Tribune a 27 de maio.
Sim, já viste, Revolução Asseada, Cavalheiresco.
Mas repare, isto em inglês fica diferente.
Clean Revolution.
Clean Revolution, é mais engraçado.
Mas de facto, pois, é verdade, foi uma revolução que não teve...
Não, toda a gente estava espantado como é que era possível um povo, sim, de uma forma...
Revoltar-se assim, não é?
De uma forma ordeira.
Ordeira,
revoltar-se, não é?
É mesmo.
E foi uma lição para o mundo que Portugal deu,
mesmo,
não é?
É verdade. No estrangeiro houve muitas notícias onde se dava ênfase à forma como o povo português tinha conseguido alcançar esta mudança tão profunda e radical no regime de uma forma tão pacífica, Mas a sociedade portuguesa mudou muito ao longo deste quase meio século. Concordas, Fátima?
Concordo plenamente. Hoje em Portugal é muito diferente do que era em 1974. E, por exemplo, antes de 1974 dependia-se muito de instituições privadas ou de beneficência para socorrer quem estava doente. Daí que o Serviço Nacional de Saúde foi um dos primeiros projetos empreendidos após a Revolução. O sistema foi lançado em 1979 com um acesso quase gratuito, apenas com o pagamento das chamadas taxas moderadoras, ainda em vigor, e quase meio século depois, o número de médicos e outros profissionais sanitários quase quadruplicou. No entanto, todos sabemos que ainda é insuficiente e que o sistema vive momentos de grande crise.
Pois, e no que se refere à educação, também muito mudou. Por exemplo, citando, um avô que era analfabeto pôde ter um filho que se formou e o seu filho pôde doutorar-se. De níveis de analfabetismo muito elevados, passou-se à possibilidade de alcançar níveis culturais, educativos e científicos juntamente com os outros países da Europa. Mas também neste setor há, quase 50 anos depois, muito para fazer, é verdade. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 1970, cerca de 26% da população portuguesa não sabia ler nem escrever, enquanto em 2011, último dado disponível, essa percentagem quase não supera os 5%, num país onde agora a escolarização é obrigatória até aos 18 anos.
Exato. Mas há aqui um aspecto que é importante destacar, no que se refere aos progressos na educação, especialmente significativos para as mulheres, com uma presença cada vez maior nas universidades, e isto antes de 25 de Abril não era assim.
Pois não. Aliás, nós lembramos quando tivemos aqui a doutora Manuela Ferreira Leite, ela também nos falou sobre isso, das faculdades, das mulheres quase não irem à faculdade.
E havia áreas de estudo
que nem sequer...
Não havia uma mulher.
Havia uma mulher.
Portanto, dizem as estatísticas que a presença das mulheres representavam apenas 12,6% dos doutorados atribuídos em 1974, atualmente mais de 50%. Antes de 25 de abril de 74, as mulheres tinham realmente um papel reduzido, diria insignificante. Eram sempre as que tinham os níveis de escolaridade mais baixos e tinham muito poucos direitos. O nosso Código Civil definia, por exemplo, isto agora parece uma coisa engraçada, mas...
Na altura não tinha graça nenhuma.
Uma coisa para rir, não é? Mas era uma realidade. O nosso Código Civil definia que não pudessem, por exemplo, viajar sem autorização dos maridos.
Se isso acontecesse hoje em dia, ninguém casava.
Repara, uma situação destas atualmente
é impensável.
Exatamente, não é?
É isso mesmo. E com a democracia também explodiu a participação das mulheres no mercado de trabalho, embora ainda neste caminho a percorrer até à igualdade, ainda haja muito caminho a percorrer até à igualdade plena.
Sim.
A lacuna salarial de género é de 14,9%, segundo o Ministério do Trabalho, e as mulheres ainda assumem 73% das tarefas domésticas.
Isto espantou, eu não fazia ideia.
Muito alta percentagem.
Apesar de hoje em dia os casais já dividirem em muitas tarefas.
A violência sexual também continua a ser um problema no país, onde no ano passado morreram 24 mulheres vítimas de violência doméstica.
Isto é. Enfim, é um dado importante e que não podemos deixar de o referir. Não é?
Mas triste.
É. Mas quase todos os estudos de opinião indicam uma grande mudança de valores na sociedade portuguesa. Ela é hoje mais tolerante em relação à imigração e em relação a outras comunidades étnicas ou culturais, mais do que o era em 74.
E é também importante referir que direitos sociais, como o divórcio, foram recuperados muito rápido. Já em 1975, enquanto no século XXI foram alcançados outros como a despenalização do aborto. Agora estava aqui gaga.
Estava-se a ficar disléxica.
Em 2007, por referendo, e o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010. E ainda a adoção para casais homossexuais em 2016.
E agora um momento de pausa para relembrarem a canção Pedra Filosofal por Manuel Freire.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, que em verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, focinho pontiagudo no perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarala voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida, entre as mãos de uma criança. La, 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 la.
Mas há aqui um aspecto importante, e ainda no contexto do tema 25 de Abril, nós ainda não nos referimos à liberdade de imprensa, que é algo bastante importante. Aliás, temos connosco o jornalista João Ramos de Almeida, que por acaso até mora aqui na nossa freguesia, e que nos irá dar uma visão de como é ser jornalista em Portugal no pós-25 de Abril.
Sim, porque é muito diferente do que era fazer jornalismo antes de 74, não é? Na verdade, a censura condicionava e controlava a informação que era passada. O famoso lápis azul estava sempre presente.
Pois era, o lápis azul, que foi o símbolo da censura e da época da ditadura portuguesa do século XX. Os censores do Estado Novo usavam um lápis azul nos cortes de qualquer texto, imagem ou desenho a publicar na imprensa.
E portanto, bocadinho... quando levava com o lápis azul, quer dizer que não podia
passar. Aquilo não podia ser publicado, não é? E há bocado, quando nós estávamos aqui as duas a conversar, lembras-te que eu comentei contigo uma coisa engraçada, que...
da censura ser ao lado dos...
Sim, dos jornais. Jornais, tanto o local físico quanto os jornais funcionavam, eram todos ali na zona do Bairro Alto. E porquê é que eles eram todos ali? Porque estavam próximo do sítio onde estavam os censores, fisicamente. E, portanto, era para dar tempo de as notícias irem lá,
até lá,
serem vistas e cortadas as partes que era preciso serem cortadas.
E depois serem alteradas.
Rapidamente voltarem à redação e depois serem impressas as páginas do jornal já com os cortes que tinham sido feitos. E uma coisa que era imposta era que, portanto, o lápis azul cortava partes de texto, as imagens, fosse o que fosse. Eles depois tinham que reajustar tudo,
porque não
podia haver espaços brancos.
Pois.
Portanto, aquilo tinha que ser tudo composto e arrumadinho. Por isso,
trabalheira.
A facilidade de estarem ali próximos era para poupar tempo, não é? É. E então, vamos falar com o nosso jornalista.
Olá, João. Podemos tratá-lo por João?
Claro.
Bem-vindo aqui à Rádio Freguesia de Belém, ao programa Olá, Vizinho. Ô, João, fale-nos um pouco sobre o seu percurso como jornalista. Sabemos que começa na década de 80, já num contexto de democracia. E para um jornalista, a liberdade de imprensa é muito importante, correto?
Mais do que isso, é claro que sim. Eu comecei, fui para jornalista... porque tinha começado, de facto, com a atividade de jornalista na Associação Académica da Faculdade de Economia de Lisboa, do ISEM, e achava que ser jornalista conseguia, de facto, mudar o mundo. Não é? Para além de saber de economia, conseguiria mudar o mundo, ser jornalista de economia poderia mudar melhor o mundo. E, portanto, foi assim, com esse espírito, que fui para trabalhar para o Diário de Lisboa, enfim, como estagiário, embora já formado em economia, para a secção de economia. E, enfim, depois passei por vários jornais, enfim, passei pelo Semanário Económico, passei pelo jornal público, passei pelo Expresso, depois voltei para o Público, então, um conjunto de percursos bastante variado.
Exato.
Não muito variado até, mas enfim, mas
várias publicações, várias experiências, vários jornais, né, vários contextos.
E, de facto, aquilo que se verifica, ou pelo menos aquilo que eu sinto ao longo deste percurso, é que, portanto, eu comecei em 86, no Diário de Lisboa, e depois passei, de facto, como disse, aquilo que eu verifico ao longo deste período é que houve várias tendências que vieram, de alguma forma, condicionar o trabalho dos jornalistas. Formalmente, de facto, existe a liberdade e, de facto, nós podemos escrever aquilo que quisermos e não podemos ser presos por isso.
Mas não é uma liberdade total, é isso?
Mas não é uma liberdade total, não é? Porque funda várias situações. Quer dizer, primeiro, porque nós, como profissionais, verificámos que as instituições com quem, no fundo, nós lidávamos, à qual, segundo a lei, nós temos acesso, de facto, a essa informação e podemos ter acesso, e dentro do nosso estatuto de jornalista que nos concede esse direito, nós vimos que progressivamente essas estruturas começaram a profissionalizar canais de comunicação para os jornalistas. E, de alguma forma, a informação que nós tínhamos, que era em estado puro, nós tínhamos acesso direto à fonte, falávamos, a gente ligava para o Ministério do que fosse, e podíamos pedir para falar com o técnico X ou com o dirigente Y. E tínhamos, de facto, mesmo que eles não gostassem, não é, tínhamos acesso a eles. A certa altura, isto criava, de facto, algum empecilho na gestão política da informação, não é? Portanto, por parte das instituições, que começaram a criar departamentos de comunicação, que começaram a ser assessoradas por profissionais de comunicação, e isso acabou por profissionalizar a informação que era, no fundo...
Mas isso implica que a informação que chega aos jornalistas já vem filtrada.
Já vem de alguma forma, obviamente, orientada.
Orientada, pronto, filtrada, se calhar é muito forte.
Investigada, enfim, própria a ser digerida no segundo.
Não é como antigamente, onde se ia diretamente à fonte, não é?
Exatamente.
Pronto. E a notícia era dada tal e qual era, não é? Antigamente?
Pois, porque há outras condicionantes também, que é, assiste-se também a um certo, em paralelo, não é, ao fundo desta situação, ao facto de um modelo de negócio da comunicação social estar muito dependente das suas receitas. Portanto, está dependente da publicidade. Portanto, a comunicação social acaba por ser, enfim... É um pouco exagerado dizer isto, não é? Mas é um veículo de publicidade. Que tem informação, mas é um veículo de publicidade. Uhum. E vive da publicidade, não é? É. E, portanto, a certa altura, a comunicação social começou a ficar... a concorrência, obviamente, foi aumentando. As receitas foram-se reduzindo. E isso veio criar dificuldades às próprias estruturas de comunicação social dos próprios jornais, não é? Agravado isso muito... com a criação da própria internet, não é? Que veio deixar penetrar no mercado português estruturas multinacionais que são, obviamente, concorrentes e competidores muito mais, enfim, desiguais de acordo com as nossas estruturas, não é? E que vieram absorver parte substancial da publicidade, o que vai limitar ainda muito mais o exercício dos órgãos de comunicação social, que ficaram... que foram obrigados para sobreviver, enfim, e mal, não é? A uma redução muito acentuada das suas estruturas de produção de informação. E o que aconteceu, de facto, é que cada vez mais nós assistimos, e nos últimos tempos assistimos a estruturas dirigentes qualificadas, e depois temos, de facto, nas relações, enfim, pessoal muito pouco...
Qualificado,
mas que estão no início de profissão.
Ainda tarimba, não têm às vezes alguma sensibilidade.
Exato, não é? E portanto, em cima mal pagos, não é? Também.
Pois. Também é um fator importante.
E não só isso, isso foi portanto, um fator que a internet introduziu no sentido de restringir a capacidade de autonomia financeira dos órgãos de comunicação social. E por outro lado, nós temos também o problema da concorrência. Portanto, e a concorrência veio aumentar os ritmos de produção de forma muito acentuada, não é? E isso fez com que os órgãos de comunicação social passassem, lá está, no fundo, a ser dispositivos de venda de publicidade com informação, mas que obrigava os jornalistas a estar a produzir, é que antes que se produziam a um ritmo semanal, depois passou-se para um ritmo diário, agora passava-se a um ritmo horário e às vezes até ao segundo.
Agora é
ao
minuto, ao segundo, não é? Pois.
E portanto, isso obrigou de facto a que a produção de informação fosse aceleradíssima. Portanto.
Mas acha que esta nova realidade, que é a tal notícia ao minuto, quase ao segundo, como o João diz, a qualidade da notícia não é tão boa como era quando começou, por exemplo, em 86, claro. Não é? Não tem nada a ver.
Quer dizer, é um bocado difícil também responder de ser muito taxativo nisso, porque nós, obviamente, também que se tem profissionais que são mais qualificados do ponto de vista de conhecimentos, têm acesso a informação, muito mais informação do que se tinha nos anos 80, não é? Ganha-se complexidade na forma de escrever e de obtenção de informação, e tudo isso é um grau, é positivo e é superior ao, no fundo, àquilo que existia possivelmente nos anos 80. Mas nos anos 80, ou nos anos 90, havia outra coisa que era, de facto, o tempo, não é? Não, havia aquilo que a produção de informação deve ser uma produção lenta, não é? Tem que haver tempo para pensar, tem que haver tempo para investigar, tem que haver tempo para indagar, para cruzar fontes, para falar com os múltiplos atores que estão à volta daquela informação que se quer dar. Não é?
E só depois criar a informação.
E
hoje em dia isso, como é preciso produzir rapidamente, não se faz.
Dilui-se muito.
Ou faz-se de uma forma muito diluída.
Dilui-se muito e, portanto, aí entram, lá está, os profissionais de informação ou de comunicação, de transmissão de comunicação, são em fontes institucionais de informação que caem, que vêm funcionar como nem uma luva neste tipo de cenário, porque, no fundo, tem informação já pronta. Os profissionais de comunicação social acabam por poder apresentar aos seus responsáveis e chefes a informação, mais informação, e são notícias, às vezes, porque no fundo é fácil produzir uma notícia, mas a questão é saber se a notícia tem interesse, se é atual,
se o conteúdo é realmente está bem
relevante.
Exato. Sim.
Por acaso é engraçado, outro dia fiz uma visita a uma estação de televisão,
pois,
de comunicação.
Sim.
E uma das perguntas que foi com miúdos, e eles perguntavam, mas pode-se pôr toda a notícia? E a rapariga perguntava, lá perguntava,
os,
sim, e a rapariga perguntava, olha, por exemplo, se o teu gato estiver doente e tu fores ligar para a comunicação social e disseres, olha, o meu gato está doente, achas que isso é uma notícia de interesse para as pessoas? E eles, não. Então, mas se a tua rua estiver toda esburacada, e achas que isto já é uma notícia de interesse? E eles, sim, isso já é para mais gente. Porque era o que ela dizia, o gato interessa-te a ti. É uma notícia que não vai interessar.
Mas a rua já interessa a uma comunidade.
Mas a rua já interessa a mais pessoas. Sim. E se calhar outra notícia que abranja, não é? Portanto, neste caso é isso que está a dizer. A notícia também tem que ser...
De interesse.
De interesse.
Não, é isso. Quer dizer, no fundo, pois, o que pode acontecer é que a informação que chega às redações dos órgãos de comunicação social pode ser informação muito enviesada, não é? Pode ser informação comercialmente orientada.
Era aquilo que João dizia, ela já vem tratada, não é?
Pois, claro. Pois. Diferente.
Vem tratada e vem tratada, porque cumpre a função. Não é?
Pois. E uma coisa que às vezes acontece, isto é um comentário de quem não é jornalista, mas de quem tem acesso à informação que é veiculada. Às vezes o título, e principalmente agora com as plataformas digitais, o título não tem nada a ver com o conteúdo. O título só serve para que a pessoa vá clicar e abrir, não é?
Muitas vezes acontece isso, pois.
Essa é uma das consequências, não é? No fundo, se há informação muito semelhante nos órgãos de comunicação social, tem que-se, no fundo, puxar
o arranjar forma de
orelhas,
que o leitor vá lá abrir aquela notícia.
Apimentar, enfim, pois, a coisa, para que tenha mais cliques, lá está, não é? A questão é saber, era perguntar um pouco, era se os órgãos de comunicação social não tivessem de depender de publicidade, não é? Se
não fariam um melhor trabalho.
Exatamente. se não haveria, de facto, outro tipo de preocupações, não é? Se não houvesse, não haveria uma outra agulha, não é? Um outro caminho a ser percorrido, não é?
Pois, e para si, que não começou, enfim, começou na década de 86, quase perto do início da década seguinte, de 90, mas para si já há uma vivência de uma grande diversidade em termos de tratamento da informação, do acesso à informação, de como se fazia nos anos 90, como se faz hoje.
Uma grande mudança,
não é? Eu, de repente, estava a ouvi-lo falar e estava-me a lembrar, quando você, se calhar, chegou lá à redação, tinha uma máquina de escrever, não era? Ou já tinha um computador?
Se calhar já tinha um computador. Por acaso, quando eu cheguei, estavam a ser introduzidos os primeiros computadores.
Pronto, aí está.
Mas a primeira notícia que eu tive de escrever foi a máquina de escrever.
Hoje é como, há pouco também estávamos a dizer, esta coisa era impensável nos dias. Era impensável. Porque os miúdos, por exemplo, os miúdos, como aqueles que tu outro dia levaste a essa estação de televisão, nem sabe o que é isso de uma máquina de escrever.
Sim, não.
Portanto, nós não somos assim tão velhos, mas realmente já temos aqui uma vivência de grandes mudanças, não é?
Sim, embora a máquina de escrever, por exemplo, não era a questão essencial, efetivamente, não é? Porque não, escrevia-se reportagens e trabalhos lindíssimos.
Não, mas repare, mas nessa altura em que se usava a máquina de escrever, ou que começaram os primeiros computadores, que eram assim umas coisas muito grandes, não é? Que ocupavam muito espaço na secretária, nessa altura havia uma forma de compor a notícia, de chegar às fontes, que não tem nada a ver com aquela que se faz hoje, não é?
Certo.
Também havia mais tempo. Hoje é tudo muito feito.
Mas não passou assim tanto tempo.
Sim, não. É verdade. Não é? É uma grande diferença em poucos anos.
É uma grande diferença.
Sim.
Não. Porque realmente, e há bocadinho eu comentava, que não sei o que é que o João acha disso, mas porque realmente a comunicação social, a imprensa, tem muito impacto, influência e tem responsabilidade no tipo de...
Constitucionais.
Não é?
Pois.
E o problema é esse, no fundo, é as responsabilidades constitucionais da comunicação social, neste momento, não estão possivelmente a ser bem salvaguardadas.
Ah, exato.
E por diversas razões, não é? Mas, no fundo, porque por causa daquilo que, no fundo, já falámos até aqui, não é? Porque, possivelmente, a regulação do próprio mercado de comunicação social não está a ser feito da melhor forma, porque se permite possivelmente uma grande concentração de meios de comunicação social num número muito reduzido de entidades.
Uhum.
Portanto, havia que repensar um pouco as coisas, não é? Havia que...
Está no momento para pensar, não é?
Pois, até porque, no fundo, se assiste a nível da sociedade a derivas um pouco estranhas, não é? Quer dizer, e um evoluir da situação políticas e sociais que obrigariam, enfim, que exigiriam que a comunicação social fosse muito plural, fosse profunda, não fosse facilmente influenciável por qualquer forma
e facciosa.
Exatamente, pois. Portanto, no fundo, arrisca-se que a comunicação social se torne passa a funcionar num modo de guerra, quer dizer, no fundo é que existem os bons e existem os maus, e não se debate o assunto até à profundidade e tornam-se veículos de uma estratégia qualquer. Não é? E dado que, no fundo, as redações estão muito fragilizadas e estão muito dependentes, de facto, de quem são os responsáveis pela gestão e pela orientação dos órgãos de comunicação social, a coisa torna-se muito facilmente orientada, não é?
Pois.
E isto, no tempo em que nós vivemos...
É preocupante.
É preocupante.
Pronto, então, antes de 74 tínhamos o lápis azul que condicionava a atividade do jornalismo, não é? E hoje temos esta outra situação que também condiciona, não é?
É verdade.
Num contexto completamente diferente, com avanços tecnológicos enormes, mas realmente a atividade continua a estar condicionada. Não é? Há liberdade de imprensa, mas é assim uma coisa um pouco...
Com limites.
Pois, caralho.
Uma liberdade com limites.
É uma liberdade que está muito...
Espartilhada, não é?
E não é isso, está muito... Como é que se diz? Como é que eu posso dizer? Está não queria dizer condicionada novamente, mas está muito informatada, não é? Está muito nas forças que, de alguma forma, acabam por
condicionar? Não.
Não. Falta uma palavra. Vou ter que cortar esta parte.
Não cortam nada. Não cortamos nada. Está muito bom.
Bom, João, temos que lhe agradecer. Obrigada por ter estado connosco e por ter falado connosco também. Acho que foi importante também vermos esta visão do que é que era o antes e o depois.
Pronto, e perceber como é que é ser jornalista. Como é ser jornalista hoje, no século XXI. Obrigada pelo seu testemunho.
O prazer foi meu também.
Obrigada.
Okay, obrigada.
Pois é, Fátima, pelo que podemos ver, muita coisa mudou e penso que ainda muito está para mudar. E agora vamos ouvir uma música de Zeca Afonso, a música que há 49 anos deu início à Revolução, assim que foi ouvida na rádio. E logo a seguir vamos ouvir E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que serviu de senha na rádio para o arranque ao Movimento dos Capitães.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, grandola tua vontade, grandola tua vontade.
Jurei ter por companheira, à sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade.
Quis saber quem sou, o que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua. Tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. Depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. De nós, o adeus, o ficamos só.
Então, depois de termos estado a ouvir o Grândola Vila Morena e depois do Adeus, que espero que tenham gostado e relembrado estas duas canções.
Sabes que o E Depois do Adeus foi uma canção que venceu o Festival da Canção.
Uhum, sei. Outro tema que temos e que nos propomos hoje desenvolver, eu acho que é de extrema importância e pertinência. Trata-se de falarmos sobre a propriedade intelectual, que é um conjunto de direitos que protegem as criações da mente humana.
E, Fátima, temos que dizer que amanhã, dia 26, assinala-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual.
Pois, até para explicar porque é que vamos falar sobre isto, não é?
Exatamente. O Dia Mundial da Propriedade Intelectual, internacionalmente designado por World IP Day ou WIPE Day.
É, este ano, assinala-se este Dia Mundial da Propriedade Intelectual com um tema... E segundo a informação que recolhemos, o foco do tema é mulheres e propriedade intelectual, celebrando-se a determinação das inventoras, criadoras e empreendedoras de todo o mundo e os resultados do seu trabalho inovador. Mulheres contribuem para transformar o mundo graças à sua imaginação, engenhosidade e trabalho árduo, enfrentando enormes desafios para ter acesso aos conhecimentos, habilidades, recursos e apoios que precisam para se desenvolver. E repara, este tema deste dia de amanhã, eu estava a dizer, a dar esta informação, e estava-me a lembrar que há bocadinho nós falávamos nos direitos das mulheres e no percurso que as mulheres fizeram. E casa aqui muito bem com este tema, não é?
E sabias que o Dia Mundial da Propriedade Intelectual foi estabelecido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual em 2000 com o objetivo de aumentar a consciência da importância das patentes, dos direitos de autor, das obras literárias, artísticas e o impacto destes temas na vida diária? Ora, neste dia celebra-se também a criatividade e a contribuição dos criadores e inovadores para o desenvolvimento das sociedades em todo o mundo.
E para sabermos mais sobre o que se entende por propriedade intelectual, temos connosco a entrevista a doutora Joana Soares Correia, que é advogada e é presidente da direção do Arbitrária. O Arbitrária é um centro de arbitragem, mas a doutora Joana, a seguir, vai explicar-nos melhor o que é que faz este centro. E até porque ela é uma especialista em matéria de propriedade intelectual. Bom dia, Joana. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui no Olá Vizinho de hoje e para nos falar numa questão tão importante como é a propriedade intelectual. Mas, uma vez que a Joana está ligada ao Arbitrária, eu gostaria que começasse por nos explicar o que é o Arbitrária.
Eu, antes de mais, agradeço muito pelo convite que me fizeram para hoje estar aqui presente. É, sem dúvida, um grande, grande prazer. E começaria, então, por explicar que o Arbitrária é um centro de arbitragem institucionalizada que nasceu em 2009 para resolver litígios respeitantes a interesses de natureza patrimonial em matéria de propriedade industrial, nomes de domínio e firmas e dominações. O Arbitrária faz parte de uma rede de centros de arbitragem que é apoiada pelo Estado, ou seja, este apoio dado pelo Estado permite que nós consigamos resolver litígios de forma alternativa aos tribunais com um custo muito acessível. Portanto, nesta rede existem um total de 11 instituições arbitrais, o Arbitrária, e para além do Arbitrária, alguns centros de arbitragem na área do consumo, também para conflitos tributários com a administração fiscal, para o setor automóvel e para os seguros. Portanto, o que caracteriza estes centros de arbitragem, o Arbitrária, é os tais encargos processuais mais acessíveis e a possibilidade também de quem não tenha possibilidades financeiras, nem para pagar os encargos que já por si são acessíveis, possa recorrer ao apoio judiciário e não pagar nada, como é óbvio. Nós, no fundo, resolvemos litígios com recurso à mediação e à arbitragem, que são meios de resolução alternativa de litígios voluntários, em que as partes têm que estar de acordo para lançar mão desta forma de resolução, ou seja, ninguém pode ser obrigado. Portanto, há uma distinção entre mediação e arbitragem, não sei se quer que eu explique ou se ficamos por aqui.
Se calhar, de uma forma rápida, sim, poderia explicar, até porque há muita, sim, gente que certamente não sabe essa diferença, eu propriamente não sei, por exemplo.
Então, eu vou explicar, sim, porque é importante, ou seja, a mediação e a arbitragem são meios de resolução alternativa de litígios. A diferença é que na mediação nós temos, no fundo, a intervenção do mediador, que é no fundo uma parte independente e imparcial relativamente às partes, que as ajuda duas partes que estão em conflito a encontrarem uma solução para o seu litígio. A mediação é muito utilizada na área da família, isso toda a gente sabe, mas também na área da propriedade industrial, porque é uma forma de preservar as relações comerciais. Enquanto que na arbitragem nós temos também um terceiro que vai resolver o litígio, aqui que vai resolver, não vai ajudar as partes a chegarem a uma solução. O árbitro toma uma decisão pelas partes. No fundo é o equivalente a um juiz, mas na arbitragem. E esta decisão, esta sentença que o árbitro prefere, tem o mesmo valor que uma sentença de um tribunal do Estado. Eu vou só referir o seguinte, a arbitragem e o arbitrário, os centros de arbitragem em geral, oferecem algumas vantagens que são importantes de referir. Desde logo a rapidez, ou seja, os litígios que são resolvidos nos centros de arbitragem são de uma forma mais célere do que nos tribunais. Por exemplo, no arbitrário, um litígio é resolvido no prazo máximo de 3 meses. Por outro lado, oferecemos especialização, uma vez que os árbitros são detentores de conhecimentos especializados nas nossas áreas de competência, no caso do arbitrário. Oferecemos também segurança, porque as decisões que são proferidas no nosso centro de arbitragem, e nos outros também, têm a mesma força que uma sentença de um tribunal do Estado. Depois, uma coisa muito importante na arbitragem é o facto de oferecer confidencialidade, ou seja, as decisões são confidenciais, o que é importante na área da propriedade industrial, isto sem prejuízo das decisões poderem ser publicadas e as partes terem conhecimento, existir toda uma...
Transparência, não é?
Transparência e jurisprudência arbitral. E o arbitrário, em concreto, oferece duas grandes vantagens. Por um lado, a resolução é feita online, portanto, nós temos uma plataforma de resolução de litígios online, que está acessível através do nosso site, em www.arbitrário.pt, e depois somos um centro de arbitragem que funciona de uma forma bilíngue, ou seja, nós, a tramitação dos nossos processos é feita tanto em língua portuguesa como em língua inglesa, o que é uma grande mais-valia na nossa área de competência, porque hoje em dia cada vez existem menos, digamos, que fronteiras terrestres, não é? Ou seja, litígios aparecem, nós temos muitas vezes litígios de uma empresa americana contra uma empresa francesa relativamente a um domínio português. Quando eu digo português, é um nome de domínio que termina em .pt, que é o domínio de Portugal.
Pois, porque esta chegada da internet, que já tem alguns anos, não é tão recente assim, mas vai transformar este mundo completamente, sim, não é?
Completamente. Portanto, cada vez mais temos litígios que, no fundo, envolvem partes que não falam português, não é? Uhum. E daí a necessidade que existiu em 2009, quando foi criado o arbitrário, de o dotar logo com esta característica, ou seja, da possibilidade dos litígios tramitarem em língua inglesa também.
Uhum. Pois, para podermos alcançar esta abertura, porque a globalização assim o obriga, não é?
Exatamente.
Então, se calhar, se não se importar, agora íamos entrar propriamente no tema que queríamos tratar e que tem que ver com a propriedade intelectual. Uhum. Como é que se define o que é a propriedade intelectual?
Portanto, a propriedade intelectual divide-se em duas grandes áreas. Eu costumo dizer que a propriedade intelectual é um chapéu de chuva gigante que se divide em dois. De um lado do chapéu de chuva temos o direito de autor e os direitos conexos, e do outro lado temos a propriedade industrial, para a qual o arbitrário é competente. Vamos começar então pelo direito de autor, uhum, e os direitos conexos. Portanto, o direito de autor visa a proteção das obras literárias e artísticas e abrange direitos de caráter patrimonial e direitos de natureza pessoal. E uma coisa que muitas vezes as pessoas desconhecem é que o registro do direito de autor não é obrigatório para os criadores, mas é muito importante, pois garante a quem registra uma obra literária ou artística a presunção da titularidade do direito sobre uma determinada obra. Portanto, são muitas as obras que podem ser protegidas e registadas, sendo então o registro um elemento muito ou extremamente importante de proteção do direito dos autores e titulares de direitos conexos sobre as suas obras, especialmente nos dias de hoje, conforme há pouco estávamos a dizer.
Pois, estava a pensar nisso, exatamente.
As obras literárias e artísticas podem ser veiculadas em ambiente digital pelo mundo inteiro. E, portanto, só para dar aqui uma ideia de que podem ser registadas criações intelectuais em vários domínios, nos domínios literário, científico, artístico, entre as quais temos designadamente, eu não vou, claro, dizer tudo o que é suscetível de, o que é que são todas as criações intelectuais, mas só para os nossos ouvintes terem uma ideia, estamos a falar, obviamente, de livros, de obras dramáticas, de obras cinematográficas, de obras fotográficas, ilustrações, portanto, há toda uma panóplia de criações que no fundo, estão aqui incluídas no direito de autores e dos direitos conexos. Também existem situações, ou seja, também há, não são protegidos, algumas situações em que as pessoas pensam que é suscetível de ser protegido, e não é, uma ideia, não podemos registrar uma ideia, não podemos registrar as notícias do dia, não é um direito de autores, ou os discursos políticos, hoje é o dia 25 de abril, os políticos também é importante referir que não são suscetíveis de registro. Relativamente à propriedade industrial, portanto, isto era a primeira parte do chapéu de
Joana, desculpe, eu tenho aqui só uma dúvida, que se calhar é uma dúvida de uma pessoa completamente leiga nesta matéria. Falou em direitos conexos, o que são os direitos conexos?
Portanto, ou seja, qual é aqui a diferença entre direitos de autor e direitos
conexos, exatamente.
Os beneficiários dos direitos de autor são aqueles que são os autores ou os criadores de determinada obra. Por exemplo, os beneficiários são, ou os direitos conexos, melhor dizendo, são direitos vizinhos ou análogos, ou seja, os beneficiários dos direitos conexos, por exemplo, na música, são os artistas intérpretes ou os executantes e os produtores das gravações, por exemplo. Ou seja, está conexo porque tem a ver com o direito de autor.
Está relacionado com, não é?
Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Relativamente, e falando da segunda parte do chapéu de chuva, portanto, propriedade intelectual, portanto, nós agora falámos do direito de autores e dos direitos conexos, e agora também temos que explicar o que é a propriedade industrial. Portanto, a propriedade industrial visa a proteção de invenções, como, por exemplo, as patentes, ou de criações estéticas, os desenhos ou os modelos, e sinais também para distinguir produtos e empresas no mercado, portanto, as famosas marcas. Portanto, através da propriedade industrial é possível proteger os investimentos em inovação e, dessa forma, facilitar o retorno económico dos investimentos que são feitos. O que é que nós temos de exemplos de direitos de propriedade industrial? Temos as patentes, os modelos de utilidade, as marcas, os logótipos, as denominações de origem, indicações geográficas e também os desenhos e os modelos. Pronto, isto é a propriedade industrial. Obviamente que quando nós imaginemos, dando um exemplo, que nada como os exemplos para se perceber melhor, desenvolver, por exemplo, uma nova solução de combustível. Imaginemos um combustível económico, ecológico, é o que nós todos queríamos, feito a partir de sumo de laranja com algumas cenouras e açúcar. Imaginemos que isto estava para ser combustível. E tudo isto dentro de umas pilhas transparentes e o líquido estava lá dentro. Isto seria esta invenção, ou esta solução nova, poderia ser suscetível de proteção através de uma patente, mas também poderíamos proteger a sua aparência estética, se ela estivesse, não é? Através de um desenho, e atribuir-lhe também um nome, ou seja, a marca pela qual ela iria ser conhecida no mercado. Pronto.
É isso. Quando nós falamos em marcas, todos nós, enfim, o grande público pensa nas contrafações, não é? Principalmente as marcas muito conhecidas. Eu sei que tem uma série de informação importante que se calhar pode dar-nos sobre esta questão. Não sei se quereria falar-nos sobre isso.
Claro que sim. Seja, é muito...
Desculpe, Joana, até porque... muito relacionado agora com este novo mundo, que é o mundo da internet, onde as coisas rapidamente são disseminadas, mas também estas marcas, principalmente as marcas mais conhecidas e as marcas mais caras, que são muito suscetíveis de serem copiadas, não é?
Nós quando falamos em violação da propriedade intelectual...
Era isso exatamente que eu queria que falasse. Exato.
Quando nós falamos em violação da propriedade intelectual, nós podemos ter duas situações. Podemos ter a pirataria e a contrafação. Pronto, pirataria, eu se calhar começava aqui pela pirataria, uma vez que comecei por falar em direito de autor, e depois então vamos à contrafação. Uhum. No fundo, uma forma de contrafação é justamente a cópia de marcas, e não só, é muito mais grave do que isso. Isso, eu acho que eu agradeço imenso esta pergunta, porque eu acho que é extremamente importante sensibilizar toda a gente para esta matéria. Nós temos jornais e revistas que são partilhados diariamente entre dezenas de milhares de pessoas, livros inteiros que ficam ao dispor através de alguns cliques, filmes e séries acessíveis a troco de nada, muitas vezes antes da entrada da própria estreia oficial, milhares de canais que são disponíveis por alguns euros, temos serviços ilegais também de partilha de música, e portanto isso é a pirataria. Uhum. E a pirataria é um crime com muitas vítimas. E portanto, todos nós, quem já não recebeu no WhatsApp conteúdos completos de jornais e revistas, esta partilha, desta forma, de publicações é ilegal e temos que dizer que não. Porque, no fundo, aqui o problema é que, e por isso é que a pirataria também digital é um flagelo, é que muitas vezes não temos consciência desta ilicitude. Ou seja, se nós perguntarmos a alguém se entraria numa loja e furtaria uma peça de roupa ou uma maçã num supermercado, a pessoa diria logo que não, claro que não. Mas visualizar um filme a custo zero, fazendo um download online, ou ler um jornal através do tal WhatsApp que se recebeu, as pessoas dizem que sim.
Mas, muito, muito certamente não têm consciência de que isso é não ilegal, tá, não é?
Não tá. Ou seja, ver, descarregar um filme, um download online, sem pagar nada, é o mesmo que roubar uma peça de roupa. Portanto, a partilha ilegal origina menos receitas, menos recursos materiais e humanos, menos escrutínio, ou seja, toda a população é prejudicada por esta pirataria. E segundo dados recentes do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, que é o organismo competente para a concessão, para o registro de marcas da União Europeia, isto são dados de 2022 do painel de avaliação da propriedade intelectual e juventude em Portugal, 34% dos jovens, isto contra 37% na União Europeia, compraram intencionalmente falsificados, e 17% acedeu conscientemente a conteúdos digitais a partir de fontes ilegais. Portanto, isto é um número muito considerável. Uhum. No que se refere à pirataria na internet, o acesso a partir de fontes legais está, contudo, a ganhar algum terreno entre as gerações mais jovens. Ou seja, isto também é importante destacar.
Acha que começa a banalizar-se esta questão, não é? Apesar das pessoas, se calhar até já sabem que isto tem aqui alguma ilegalidade subjacente, mas banaliza-se porque toda a gente faz.
Toda a gente faz. Pois. Às vezes até os próprios pais fazem destes jovens. Portanto, é preciso que os pais também tenham... É uma questão educacional, eu acho que é importante sensibilizar e educar. Nas escolas, fundamental, tem que ir às escolas, falar com crianças pequeninas, com os jovens adolescentes também, para que haja esta consciência de que isto é algo ilícito. Mas aquilo que eu estava a referir é que, de acordo com este estudo, também há 60% de jovens que disseram que não utilizaram, nem reproduziram, nem descarregaram conteúdos de fontes ilegais no ano passado, em 2022, em comparação com 51% em 2019. Portanto, talvez também estejamos aqui perante boas notícias.
Uma ligeira melhora, não é?
Uma ligeira melhor. No entanto, também há a pirataria intencional que se mantém estável, porque estamos a falar um em cinco jovens consumidores na União Europeia, portanto 21%, e que reconhecem ter acedido conscientemente a conteúdos pirateados nos últimos 12 meses. Portanto, há aqui um conjunto de jovens que sabem. E, pronto, aquilo que é mais pirateado são os filmes, com 61%. Depois vêm as séries televisivas, com 52%, e por último, a música. E quais é que são as razões para os jovens fazerem esta, piratearem estes conteúdos. Por um lado é o preço, mas não é só o preço, porque hoje em dia cada vez é mais barato ter conseguir visualizar filmes através das plataformas de streaming, como o HBO e o Netflix, etc. Mas também é muita questão da novidade, ou seja, da disponibilidade e a novidade, ou seja, as pessoas poderem ver no momento o filme que acabou de estrear. Uhum. E depois também há uma influência da própria sociedade, dos pares, que é também cada vez mais importante. Ou seja, os jovens, entre eles, eu acabei de ver aquele filme, mas aonde? Aqui? Então também vou lá. Ou seja, há muito esta influência. Agora, os jovens que consomem menos, ou seja, o facto disto também de alguma forma pesar na consciência dos jovens, é a noção de que isto é muito importante sensibilizar, lá está a tal aprendizagem e a sensibilização que tem que ser feita, é que quem acede a conteúdos digitais ilegais está sujeito à fraude cibernética, a ciberameaças, e depois também há um impacto nefasto no próprio ambiente e na sociedade em geral. Uma coisa que eu no outro dia explicava às minhas filhas, eu tenho 3 raparigas adolescentes, e que elas nem queriam acreditar nisto, é que também com estas, não só a questão das ameaças nos computadores dos jovens, ou seja, quando nós descarregamos um filme de forma ilegal num site, estamos a abrir o nosso computador a inúmeras ameaças. Alguém está a entrar dentro da nossa vida, e os jovens têm que saber isto. E, por outro lado, muitos dos valores que são pagos para se ter aqueles inúmeros canais e música de forma ilegal, portanto, são montantes pequeninos, e esses montantes pequeninos são uma forma de financiamento do terrorismo. E, portanto, isto muitos jovens também não têm...
Não têm noção, não, nem só os jovens, mesmo adultos, não é?
Mesmo adultos, e, portanto, isto é... Eu costumo dizer que temos que sensibilizar, os utilizadores das consequências de consumir pirataria. Uhum. Tem que haver anúncios mesmo daqueles em que as pessoas percebam que temos um ladrão a entrar dentro do nosso computador. Temos que realmente inverter esta situação, este flagelo, é mesmo um flagelo. E no que se refere à contrafação. A contrafação também é gravíssima. No ranking da compra de produtos contrafeitos, os jovens compram intencionalmente roupas e acessórios, portanto isto é o que se compra mais contrafeito. A seguir temos calçado, também temos dispositivos eletrónicos e também, cada vez mais, higiene, cosméticos, cuidados pessoais e perfumes.
E os medicamentos, não é?
Medicamentos, ou seja, aí os jovens compram tantos medicamentos, mas sim, pronto, são mais geralmente adultos, mas isto é ter, ou seja, tem que ter justamente os medicamentos é uma coisa muito importante, porque quando se começa a comprar produtos contrafeitos, as pessoas não têm ideia que nós estamos a alimentar uma economia paralela que vende medicamentos, peças de avião, peças para carro, brinquedos, sem cumprir nada.
Nenhuma regra, não é?
Exatamente. E por isso isto é um perigo para a saúde das pessoas. E, portanto, também têm que ser muito sensibilizadas para os efeitos nefastos de comprarem produtos contrafeitos e consumirem produtos pirateados, ou seja, conteúdos pirateados, melhor dizendo.
Uhum. Pois, eu acho que foi extremamente importante toda esta informação que nos passou, porque houve aqui aspectos que eu pessoalmente não imaginava. Não sei se aqueles que nos estão a ouvir têm a mesma noção que eu, mas há aqui todo um mundo que eu desconhecia que estava relacionado com estas questões da propriedade intelectual e os perigos que acarreta. E há aqui imensas questões que realmente para mim foram novidade e que são extremamente importantes, que as pessoas sejam alertadas, não é?
Estes números, em 2017 Portugal perdeu vendas de mais de 1.000 milhões de euros, Portugal, devido à compra de produtos contrafeitos. E no mesmo ano, a contrafação foi responsável pela perda de mais de 16 mil postos de trabalho no país. Porque a contrafação abre um mercado paralelo.
Uhum.
Esse mercado paralelo, nós, toda a sociedade é prejudicada. É muito importante que passe, que esta mensagem passe.
Pois, e eu espero que nós possamos ser aqui hoje um veículo para que esta informação passe. Pronto, para fechar esta nossa entrevista tão interessante, eu ia pedir-lhe, ia ler aqui uma frase que tem a ver com o dia de amanhã, que é o dia 26 de Abril e que se assinala o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e muito particularmente sobre o foco que estará no tema do dia de amanhã e que são mulheres e propriedade intelectual e que se celebra assim a determinação das inventoras, criadoras e empreendedoras de todo o mundo e os resultados do seu trabalho inovador. Mulheres que contribuem para transformar o mundo graças à sua imaginação, ingenuidade e trabalho árduo, enfrentando maiores desafios para ter acesso aos conhecimentos, habilidades, recursos e apoios que precisam para se desenvolver. Agora, aqui mais focado no aspecto das mulheres, gostaria de ter um comentário seu.
Então, o que é que eu poderia dizer? Eu começaria por dizer que eu acho que não há nenhuma mulher que não fique extremamente feliz pelo facto de amanhã se assinalar o Dia da Propriedade Intelectual com o tema das mulheres. Eu acho que é merecido, que é muito importante tanto assim é que nós mulheres temos que continuar a ter o Dia da Mulher para recordar aquilo que fomos conquistando ao longo dos anos e temos muito ainda para conquistar. Às vezes quando as pessoas dizem, mas porquê que nós temos que ter um dia? Não, temos, porque faz 49 anos que foi o 25 de Abril e no 25 de Abril as mulheres para poderem viajar tinham que pedir autorização ao pai ou ao marido. E, portanto, isto mostra bem aquilo que tem sido a evolução do lugar da mulher na sociedade. Historicamente, e isto vai ao encontro daquilo que me acabou de perguntar e a frase que me pediu para comentar, historicamente as mulheres têm enfrentado muitos obstáculos no acesso a recursos e oportunidades para desenvolver as suas habilidades e trabalhar em projetos inovadores. Portanto, é fundamental apoiar e incentivar a participação das mulheres em áreas como a ciência, a tecnologia, a engenharia e matemática, que são áreas historicamente dominadas por quem? Pelos homens. Portanto, a celebração das inventoras, das criadoras e empreendedoras de todo o mundo é uma forma de nós reconhecermos e valorizarmos a sua contribuição e estimular, sobretudo isto é muito importante, estimular outras mulheres, as jovens mulheres, as novas gerações de mulheres a seguir os passos destas grandes mulheres.
Concordo plenamente consigo. Acho que sim. Acho que é extremamente importante que esta celebração seja feita amanhã, pelo tema em si, que acabou de nos explicar a sua importância, mas sobretudo porque ele seja focado nas mulheres e neste caminho tão longo, árduo, mas com sucesso, embora ainda haja muito para fazer, por parte das mulheres. Obrigada, Joana.
Eu agradeço imenso por este ótimo momento passado aqui convosco e desejar a todos um ótimo dia de 25 de Abril e amanhã um ótimo dia da propriedade intelectual.
Muito obrigada, Joana. Até breve, quem sabe, não é?
Exatamente. Obrigada.
Obrigada. Antes de entrarmos no próximo tema sobre o qual lhe vamos falar hoje, fiquem com Richie Campbell em Heartless.
I should have known you was not to be trusted. I gave you my heart, why did you go and bust it? You was the one, baby, I guess I was it. I gave you my life and you left me with nothing, no. You left me broken, traumatized, baby, you did it. Left and took away my pride, baby, you did it. Now she caught me by surprise, baby. You go there that nice, baby. Tears are falling down my eyes, baby. You did this. Took away my heart, now I'm heartless. Left me in the dark, in the darkness. You were
I'm not falling for that shit again, no baby, I promise. I ain't letting y'all under my skin for doing no damage. You cost too much pain, you tell me to a savage.
No, do me no damage.
You left me broken, traumatized, baby, you did.
No, you did.
Left and took away my pride, baby, you did.
No, you did.
That shit caught me by surprise, baby. You cold at the ice, baby. Tears are falling down my eyes, baby. You did this. Took away my heart, now I'm heartless. Left me in the dark, in the darkness. You were careless with my heart, now I'm traumatized. That's why now I play with hearts like you play with mine. You took away. That's why now I play with hearts like you played with mine.
Now I'm heartless. Left me in the dark, in the darkness. You were careless with my heart, now I'm traumatized. That's why now I play with hearts like you played with mine.
E vamos passar agora à nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, onde hoje vamos falar de um edifício muito bonito, que é o Palácio de Belém. Fátima, tu por acaso conheces este palácio?
Mal.
Sabes
mal.
Que por incrível que pareça, eu não conheço também.
Não, também não. Pois não. É daqueles, lugares que estão aqui próximos. Nós passamos praticamente todos os dias por lá.
Mas sabes que pode ser visitado, só que mediante marcação. Pois. Por isso é que também é mais difícil, não é como aos outros monumentos, que nós podemos ir todos os dias ou mesmo em
que
horários alargados.
É
o acesso é restrito e a marcação das visitas, porque é
a residência do Presidente da
República.
Também já
vamos falar disso. E a marcação de visitas faz-se por mensagem de correio eletrónico, portanto, as que enviaram um e-mail, ou um preenchimento de um formulário que está sujeito à confirmação por parte depois do Museu da Presidência da República.
Mas há uns dias em que o Palácio está aberto.
É num domingo e não sei se é um domingo por mês.
Que o acesso é menos restrito.
Exatamente.
É? Então, também temos aqui mais coisas para dizer sobre este palácio. E eu disse que já não conheço, não é? Não conheço bem, tenho pena. Agora, nós agora com esta rubrica...
Vamos lá.
Não, vamos marcar. O que tem acontecido é que eu tenho ficado com curiosidade
de ir aos sítios.
É verdade, eu espero que este sentimento seja também o sentimento de quem nos ouve.
Exatamente,
porque o nosso objetivo
também é visitem a nossa freguesia.
Pronto, como nos dissemos, o Palácio de Belém é a residência oficial do Presidente da República desde a implantação da República em 1910, com uma história de mais de 5 séculos. Foi classificado como imóvel de interesse público em 1967 e elevado a Monumento Nacional em 2007. Em meados do século XVI, Dom Manuel de Portugal, figura da Renascença portuguesa, construiu o núcleo central do edifício em terrenos arrendados aos monges jerónimos, aqueles do
mosteiro. É verdade, sim, faz sentido, uma vez que os terrenos à volta do mosteiro dos jerónimos pertenciam a esses monges, não é?
Exatamente. Era a Quinta de Belém, não era?
Era, pois. Quinta de Belém. Mas também te posso dizer que no século XVIII, a propriedade foi comprada pelo rei Dom João V, para Quinta de Veraneio, ou seja, para passar as suas férias, permanecendo na posse da família real até 1908. Não sei se os nossos ouvintes se lembram, mas quando falámos do terremoto de 1755, dissemos que os reis se safaram, entre aspas, não é? Ao terremoto, se encontravam na sua residência de veraneio, que era exatamente
aqui.
Este palácio. Exatamente. E esta seria uma das muitas compras opulentas que o rei português, Dom João V, fez durante o seu reinado, muito marcado pela riqueza do ouro que vinha do Brasil, e por isso gostava também de mostrar. Nessa altura já tinha sido iniciado.
Havia dinheiro, não é?
Havia dinheiro, efetivamente. Já tinha mandado iniciar a construção do convento de Mafra, do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa. Estaria já também nos
projetos
do rei,
não é? E após o regicídio, Dom Manuel II oferece o Palácio de Belém ao Estado, ficando sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que usou o palácio para acolher hóspedes oficiais estrangeiros em visita a Portugal, até à implantação da República.
E Fátima, queres saber um facto muito curioso?
Quero, com certeza.
Gostas de animais?
Gosto.
É que nos viveiros do palácio chegou a haver 500 aves exóticas e as jaulas albergavam leões, tigres, leopardos, panteras, ursos e lobos, alguns até com crias pequenas.
Não fazia ideia.
E em 1776, reporta-se ainda a presença de um elefante.
Será aquele elefante que nós
Será
falamos?
O ano? Não, esse era um bocadinho antes. Cavalos e 13 zebras nas cavalariças. Quase um jardim zoológico, não achas?
Verdade, mesmo quase um jardim zoológico. E é curioso, eu não fazia a mínima ideia de que isto tinha acontecido. Mas já bastante mais tarde, quando se tornou a residência oficial do Presidente da República, mais concretamente durante a Primeira República, quase todos os presidentes optaram por residir no Palácio de Belém, no edifício que serve hoje de local de trabalho das casas civil e militar, mediante o pagamento de uma renda mensal que seria abolida em 1928.
Portanto, eles viviam lá, mas tinham que pagar.
Eram inquilinos.
Exato, inquilinos.
Eram inquilinos. E durante a ditadura e o Estado Novo, o Palácio de Belém ficou reservado a cerimónias de Estado, recepções e reuniões oficiais.
A zona de Belém, que agora é conhecida pelos seus monumentos históricos, ganhou espaço como sendo um sítio de lazer para a família real e para a alta sociedade lisboeta. A Casa Real do Campo de Belém, nome atribuído ao Palácio, na altura, tornou-se o palco das mais ilustres festas reais. Imagina. Porém, em toda a sua história, este edifício virado ao Tejo nunca foi residência oficial da monarquia portuguesa,
Portanto,
só dos presidentes.
Sim, só na República.
Só na República.
Só na República. E queres saber, agora sou eu que vou falar sobre uma curiosidade, queres saber?
Quero.
Se calhar os nossos ouvintes também não sabem, não sei, imagina. E é que quando a bandeira de Portugal está içada nos jardins do Palácio, quer dizer que o Presidente está lá, sabias?
Por acaso eu isso sabia.
Não consigo.
Mas sabes que o meu curso é de turismo, é muito abrangente.
Não consigo, pois, não consigo.
Eu visitei quase tudo aqui em Lisboa.
Mas tu tinhas dito que aqui não tinhas vindo.
Não, e não fui.
Pois.
Mas por acaso, mas pronto, mas também falei, eu tinha uma cadeira que era Geografia Turística, uhum. que falei de Norte a Sul, tinha um professor que era o professor Knapik, que era jugoslavo, uhum. que era uma figura, parecia o Mr. Magoo, sabes quem é o Mr. Magoo?
Completamente.
Que ele, bem, era de chorar a rir. E ele punha
mas
as
era
mãos
muito
atrás
bom,
da costa.
Mas era muito bom professor.
Era. Ele punha as mãos atrás das costas, ele às vezes até desenhava no quadro, tipo o claustro do mosteiro, da sede de Coimbra.
Imagina.
Tudo. Ele era ótimo.
Uma sumidade na matéria,
sim,
não é?
Sim, e ficávamos mesmo, tu visualizavas tudo, okay. e ele ia descrevendo as coisas e tu parecia que estavas a ver os okay. edifícios.
Imagina.
E tudo. Mas por acaso, pronto, visitei muitos monumentos, quase todos aqui em Lisboa, mas o Palácio de Belém não. Mas sabia deste facto, curioso, realmente,
sim,
a bandeira.
Também era melhor que eu te conseguisse dar uma novidade tendo-te um curso de turismo.
Ah, não,
uma novidade deste tipo. Posso dar outras, não é? Assim como tu, com certeza, sim, na verdade, me dás muitas outras novidades. Mas tendo-te um curso de turismo, esta
área já é um bocadinho a minha praia.
Exatamente.
E queremos também informar os nossos ouvintes que no edifício do Palácio se encontra o Museu da Presidência da República. Ele representa uma das mais importantes fontes de conhecimento e divulgação da história da República Portuguesa e da instituição presidencial.
E a sua abertura partiu de um projeto inicial do presidente António Ramalhianes e foi concretizado pelo presidente Jorge Sampaio, que o inaugurou a 5 de outubro de 2004. O Museu da Presidência detém atualmente milhares de peças, entre objetos pessoais, retratos, presentes de Estado e condecorações. O seu arquivo integra milhares de documentos que testemunham a vida pública e familiar da maioria dos presidentes da República. E convidamos os nossos ouvintes
a visitar. Exatamente. O Museu da Presidência também...
Não é muito grande, mas é um museu com um recheio
muito
interessante e importante, não é?
Pois é, Fátima. Muitas curiosidades que não sabíamos sobre este lugar da nossa freguesia. Eu, pelo menos, gostei de ficar a conhecer. E tu?
Eu também. Aliás, como disse há bocadinho, esta nossa rubrica tem levado a que eu tenha curiosidade em ou revisitar ou visitar locais da freguesia... Porque nós acabamos por saber aqui coisas...
E ficamos a saber mais sobre...
Exato. Sobre a nossa freguesia.
Sobre a nossa freguesia.
Não é?
É isso mesmo. E vamos agora ficar com mais uma música.
Thank you. you got to lose. Make up your mind, tell me what are you gonna do. It's only me, let it go.
Chegamos ao fim de mais um Alabzinho. Hoje falámos sobre o 25 de Abril, sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se assinala amanhã, dia 26, e na rúbrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia, demos-lhe a conhecer a história do Palácio de Belém. Os nossos convidados de hoje foram João Ramos de Almeida e Joana Soares Correia. Eu sou a Fátima Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
Cá estaremos na próxima terça-feira, pelas 10 horas da manhã, para ser, como sempre, a sua companhia.
Estaremos em direto no estúdio da Rádio Freguesia de Belém consigo durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
olá, olá vizinho.
E fechamos com mais uma música.
Exatamente.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone. And I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here again. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. They're cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.